falando sobre o Drex, que é uma moeda digital aqui no Brasil. E muitas dúvidas orbitam esse tema, esse assunto, e nós vamos também tirar essas dúvidas e entender um pouco mais sobre essa moeda digital, o quanto isso muda também essa relação com as finanças. E para tratar sobre o tema, recebemos aqui com muita satisfação o Dr. Thiago Kozak, advogado, que vai esclarecer para nós, tirar essas dúvidas sobre o Drex. Comigo também aqui nos estúdios, a Letícia, conduzindo a conversa aqui junto comigo. Doutor Thiago, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Letícia, uma satisfação estar aqui na CBN hoje.
Bom, primeiramente, então, vamos trazer uma contextualização, uma conceituação. O que é o Drex?
O Drex nada mais é do que o real digital, né? Inclusive, a sigla Drex, ele significa Digital Real Exchange. É o real digital brasileiro, né? Ele está sendo idealizado pelo Banco Central do Brasil, e a promessa é que a partir de 2026 inicia aí a fase, não de teste, mas a fase aí já de aplicação, né, para todos nós, para que a sociedade possa ter mais conhecimento e intimidade, né, com essa nossa nova moeda digital, né?
E qual é a diferença do Drex para o real em papel, para o Pix, por exemplo? Tem diferenças ou é uma questão de funcionalidade?
Olha, Marcelo, na verdade, diferença não. Até porque a promessa é que ele seja equivalente ao real, ao papel moeda. Então, um real será equivalente a um Drex a partir do momento que você fazer essa conversão. Então, essa distinção não vai ter. A diferença é que o papel moeda, claro, aquele que você tem ali em mãos, que você vai lá no caixa eletrônico e saca, enquanto o Drex você vai ter ali no sistema digital. Você vai fazer lá a transferência do seu celular, até mesmo do caixa eletrônico, enfim. Isso ainda a gente não posso me estender muito, porque cabe ao Banco Central do Brasil a partir do momento que colocar isso em uso.
Doutor Thiago, é claro que toda novidade, toda mudança geram muitas dúvidas, né?
Gera.
Então, acho que o momento aqui também é para nós tirarmos algumas dúvidas, claro, que dentro de um limite do que até onde pode ser respondido, porque, como você bem disse, ainda há uma fase de testes internos e não há ainda certezas ou uma regulamentação de como tudo acontecerá, nem quando acontecerá. Mas uma das coisas mais frequentes das perguntas que nós vimos é, tá, e o Pix? Qual que é a diferença entre uma coisa ou outra? Porque se é uma transação virtual, sem o papel físico, papel moeda, isso a gente já faz com o Pix. Qual seria a diferença, então, na prática aí para os nossos ouvintes?
Letícia, muito boa pergunta. Até porque quando eu iniciei o estudo do Drex, o Pix, eu queria... A primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente isso, a diferença do Pix para o Drex. O Pix, na verdade, ele é uma ferramenta, é uma plataforma de transferência do valor. Ela vai pegar o seu dinheiro que está lá na sua conta e vai fazer a transferência, algo que nós já conhecemos, correto? O Drex, ele é o próprio real digital, ou seja, a partir do momento que você transforma lá o seu papel moeda no Drex, né, você vai ter lá o saldo da sua conta, você vai entrar no seu celular, no seu computador, no caixa eletrônico, vai estar aparecendo o saldo lá igualmente, mas aquele dinheiro é físico, você não vai mais poder pegá-lo, tocá-lo, correto? Então, essa que é a diferença, o Pix. Ele é uma ferramenta, inclusive há o promessa do Banco Central de integração entre o Drex e Pix nesse sentido, de continuar se fazendo as transações via Pix, que é a transferência do Drex. Né? Como o real e o Drex ele será equivalente, ou seja, um real será equivalente a um Drex, correto? A vida ela vai continuar da mesma forma. Inclusive, eles irão coexistir, o papel moeda e o Drex, de forma ali concomitante. E aqueles que optar por transformar no digital, né, vai fazer a opção, que ainda nós não temos ainda bem definido como será. E a promessa ainda é que será possível você, eventualmente, por exemplo, receber lá em Drex e sacar em papel moeda quando quiser. A promessa inicial seria essa. Agora, é claro que no meio do caminho isso pode mudar, né? Como inicialmente foi a questão do Pix. No Pix, inicialmente, as pessoas não sabiam o que era e houveram bastante dúvidas, bastante críticas em relação ao Pix. E hoje o Pix ele é amado por todos, né?
Tá, então, vamos lá. Mais uma dúvida. A gente vê em comentários, redes sociais, né? Ah, se você transferir um real para um Drex, isso não tem mais volta. É como se uma coisa excluísse a outra. Pelo que o senhor está colocando agora, eu tenho a possibilidade, então, de esse dinheiro estar em Drex, eu posso ir lá no banco e sacar em dinheiro físico. É isso?
É, a promessa inicial é essa. Claro que eu não posso aqui bater o martelo e falar, não, vai ser dessa forma. Até porque isso ainda não entrou, né? A gente não tem, digamos, esse sistema funcionando. A promessa que seja a partir de 2026 não tem data definida, correto? Então, há muito ainda, há muita coisa que pode mudar aí nesse caminho. Mas a promessa inicial é que haverá essa coexistência, sim. Ainda será possível você ter o papel moeda e o real digital, né, que seria o Drex.
E seria em relação também à obrigatoriedade? Não, a gente não tem uma resposta.
Não, ainda não tem uma resposta, mas em tese, né, tendo essa coexistência, em tese não seria obrigatório. Muito embora, eu ser bem sincero, na minha opinião, logo, não só o Brasil, mas, enfim, o mundo, ele vai girar em torno da moeda digital. Essa é a verdade, na minha perspectiva, essa é a minha opinião. Né? Essa é a minha opinião.
Depois da conclusão da fase de testes, onde efetivamente a moeda digital estará em funcionamento, concomitante, claro, a moeda física ao real físico, o que isso pode impactar na forma dos relacionamentos financeiros? As instituições financeiras, as fintechs, enfim, os clientes, isso pode alterar a forma como o cliente se relaciona com uma instituição financeira, por exemplo?
Olha, Marcelo, o que nós temos em mente, e até o próprio Banco Central divulga muito, é a questão da segurança, a questão da diminuição de fraudes, a questão da sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, entendeu? Financiamento ao tráfico, ao terrorismo. Isso que é bastante divulgado, né, pelas autoridades supervisoras, no caso o Banco Central, né, que participa, né, da construção dessa rede, desse sistema. Até fazendo aqui um parênteses, um breve comentário, o sistema financeiro brasileiro é reconhecidamente, mundialmente reconhecido como muito evoluído, um sistema muito integrado. Inclusive, nós temos o PIX, que outros países, desconheço se algum outro país ainda tem. Inclusive, segundo os meus estudos, é justamente porque o sistema financeiro de outros países não são integrados como o sistema brasileiro, correto? É claro que algumas pessoas entendem isso como uma forma de controle, uma forma de que o governo vai fazer X, Y ou Z, né? Mas, como eu disse, ainda isso sequer entrou em funcionamento. Então, eu não posso aqui falar qualquer coisa nesse sentido. Mas um exemplo aqui, Marcelo, por exemplo, em questão de segurança. O que o Banco Central, esse exemplo até está lá no próprio site do Banco Central. Se você entrar ali, qualquer pessoa pode entrar. Google, Banco Central, vai lá na lupinha, localizar e escreve Drex. Você vai ter esse exemplo lá. Na compra e venda, por exemplo, de um veículo, de um automóvel. Muitas pessoas, às vezes, né, já tiveram o dissabor de efetuar a compra de um veículo e não ter lá o documento registrado no seu nome. O Drex vai possibilitar, através da tecnologia blockchain, os contratos inteligentes, de que você vai programar esse pagamento a partir do momento que você recebe esse recibo, né, de transferência no seu nome, que hoje é o ATPV, né, que é a autorização de transferência de veículo automotor, se não me engano, da propriedade de veículo. Então, a partir do momento que você coloca lá no sistema que você está comprando esse veículo e que esse documento veio para o seu nome, o pagamento é liberado. Então, é um dos exemplos, né, que o próprio Banco Central ele está divulgando de segurança nas relações contratuais.
Tiago, vamos voltar um pouquinho. Na sua resposta, você disse, o nosso sistema do Banco Central é um dos mais avançados, né, do mundo. Isso permite dar suporte à ferramenta Pix e também a outras propostas como o Drex. E isso também é uma pergunta muito recorrente, acho que uma dúvida bem comum dos nossos ouvintes é: por que o Brasil é um dos únicos países, exceto a China, que já tem, a ter? Então, de novo, né, sem a gente ter muitas respostas, mas existe um caminho para a gente tentar entender?
É claro que gera, como se diz, uma dúvida. Como você fala assim, pô, só o Brasil e a China? né, que realmente a China seria aí a nação mais desenvolvida nesse aspecto, né, de pagamento digital. Mas não só a China, você tem também, talvez não pela questão da moeda digital, mas o Japão, um exemplo também muito evoluído de pagamentos por meios digitais, correto? Então isso acaba gerando, sim, muita dúvida, muita crítica. Os caras falam, não, calma aí, só Brasil e a China no mundo que adere a esse sistema, nós temos a Europa, você tem os Estados Unidos. Eu não posso aqui dar uma resposta conclusiva em relação a isso. O que eu posso trazer, como eu disse, é o que a própria autoridade supervisora nos traz, o Banco Central, de que a promessa será que o Drex ela funcionará, terá a mesma segurança como o real, correto? Então, assim, as nossas relações que temos até o momento com o real, aí, já desde, né, do plano real, desde o início dos anos 90, nós verificamos uma moeda que ela funciona, nós temos os defeitos, né, tem as deficiências, mas ela supre, né, o que a sociedade permite. O Drex, ela vem, uma tecnologia, ela vem uma chamada, como o Moraes falou, das fintechs, né, que é a tecnologia das finanças, assim como, por exemplo, foi o caixa eletrônico há anos atrás, quando você tinha, teve-se um momento em que para você sacar o dinheiro, para você ter o dinheiro, você tinha que ir ao banco. E aí inventaram o caixa eletrônico. Não, agora você saca do caixa eletrônico. E as pessoas, na época, acreditam que pensavam, mas como assim no caixa eletrônico? O dinheiro não tem que estar no banco? Então, assim, isso é natural. Isso vem essas dúvidas. Agora, assim, eu te afirmar o porquê, seria mais ilações, né? Claro que as dúvidas vêm, as críticas são várias, inclusive pessoas que eu sigo. Até não estou aqui emitindo opiniões minhas pessoais em relação ao sistema. O que eu estou trazendo é para fins informativos, né? Então, eu não posso afirmar se isso realmente vai ser seguro, se o que a autoridade supervisora, que é o Banco Central, está dizendo realmente não é, se querem enganar a população, né? Porque o que eu estou dizendo é que eu leio o que eu escuto. Ah, isso aí é para controle. E, de fato, o controle haverá. O aumento do controle, isso é evidente, como você faz uma operação via Pix, como você faz uma transferência por TED, DOC, fica o registro e a Receita Federal ela é informada imediatamente. Né? Então, com o Drex, realmente, a pessoa ali que às vezes sacava o dinheiro, comprava lá um negócio que não declarava algo, isso aí realmente vejo eu que vai se encerrar.
Perdão. Só para a gente fechar e dar nomes, claro. Isso é o que a gente tem, então, lido e chamado de rastreabilidade?
Isso, já. Rastreabilidade, isso mesmo. Que é você ter o governo, né, ali a autoridade central, a ter o rastreio de todas as suas transações bancárias. Isso vai acontecer desde um cafezinho, desde um carro, uma casa, realmente, eliminando papel moeda, correto? E sendo Drex, por evidente que será dessa forma.
Mas dentro dessa conceituação da rastreabilidade, desse monitoramento, enfim, fiscalização, há pouco o Dr. Thiago disse da questão da sonegação fiscal. É uma possibilidade de se evitar, ou pelo menos se identificar de forma mais célere, quando uma pessoa está sonegando alguma coisa. Mas aí entra também nessa questão, por exemplo, da privacidade, da segurança de dados. Como pegar esses conceitos e relacioná-los? Porque se há um controle, uma fiscalização, mas como fazer esse controle sem necessariamente, talvez, ser uma invasão a essa privacidade, mas, sim, ao mesmo tempo, como fazer com que esses dados não estejam tão expostos? Então, parece que realmente são conceitos outrora soltos, mas que, uhum, parece que em algum momento podem se relacionar. Como fazer essa relação, essa costura de controle, mas ao mesmo tempo privacidade?
Segurança.
Claro. Isso. Compreendi, Marcelo, a sua dúvida. E com certeza as pessoas têm essa mesma dúvida, tá? Inclusive a minha também era dessa forma. Eu acredito que ainda haverá regulamentação por parte do Congresso Nacional em relação a isso, alguma lei específica, correto? E se nós analisarmos desse aspecto, atualmente essa questão da privacidade, essa questão da exposição, ela já é, em tese, uma questão relevante ou até um problema que já os bancos já detêm isso. Mas a informação ela não vai ser pública, ela não vai estar lá no site que o fulano comprou isso e está lá. Ela vai estar à disposição do governo, ela vai estar à disposição lá da instituição bancária. Então são informações sigilosas, né, protegidas, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que não é qualquer pessoa que terá acesso, mas as autoridades terão, correto? a instituição bancária terá. A instituição bancária vai continuar passando os relatórios, as informações para a Receita, enfim, para o Banco Central.
Né? É, só uma pausinha, desculpa interrompê-lo, mas sim, isso já acontece.
Já acontece.
Efetivamente.
Efetivamente. Então, é nada mais do que uma sequência. O que é possível com papel moeda é justamente você ter o dinheiro fora do banco. Você não ter aquele registro bancário daquele dinheiro que você tem, aquele dinheiro debaixo do colchão, aquele dinheiro lá no guarda-roupa, né? Aquela transação que você faz e você paga em espécie. Então, é isso que seria, em tese, o problema, né? Ou a crítica. Mas, em tese, se você vê essa questão, de acordo com as leis brasileiras, o dinheiro embaixo do colchão, o dinheiro lá no guarda-roupa, ele seria ilegal. Ele teria que estar no banco, ele teria que estar registrado, ele teria que ter lá o registro, né, o controle do governo. Essa é a verdade. Não, repito, não estou aqui emitindo a minha opinião. Né? A minha opinião sobre isso é muito particular, mas, de acordo com a nossa lei, né, o dinheiro ele tem que estar ali, né, aos olhos do governo.
É, há alguns meses a gente teve também um alarde em torno do Pix e houve uma corrida nos bancos, as pessoas queriam sacar o dinheiro, já não queriam mais depositar, né? Porque tinham esse medo. Depois as coisas se acalmaram e esse movimento, diríamos assim, voltou ao normal. É importante também que as pessoas entendam que, porque como não há uma data exata para o Drex de fato começar, né? Então, acho também importante a gente aqui deixar claro para os nossos ouvintes que também a gente não está querendo aqui criar um alarme em torno dessa questão, mas de entender algumas coisas, né? Porque essa corrida agora, não, então agora eu não deposito mais meu dinheiro, vou guardar todo esse dinheiro. Não é bem assim, né?
Não, acredito que não. E é natural, as pessoas têm esse medo, repito, isso foi também com o Pix. Antes do Pix iniciar as atividades no Brasil, as pessoas tinham dúvida, né? Por exemplo, as pessoas que eram mais ligadas à questão religiosa, por exemplo, né, falavam, a marca da besta, né? Um exemplo aqui, né, que eu estou citando, não é nenhuma crítica. Mas as pessoas não sabiam de fato o que era o Pix, correto? E hoje as pessoas, a sociedade brasileira aprovou o Pix, acho que quase que, se não for unânime, olha, muito próximo dessa taxa unânime, né? Então, é natural que tenha assim, essa dúvida. Haverá, sim, a rastreabilidade, haverá o controle realmente, mas, de acordo com as leis brasileiras, isso seria para o bem da população. Né? Evitar lavagem de dinheiro, evitar financiamento ao tráfico, ao terrorismo. Essas são as promessas.
Tiago, você acha que isso é uma tendência para o futuro em relação a economia, não só no caso nacional, mas mundial também?
Eu acredito que sim, né? Até por isso que estou aqui hoje, faço já investimentos, por exemplo, em criptomoedas, né? O Bitcoin, XRP, Solana, stablecoins, que são, a gente pode, né, talvez outro dia abordar esse caso, são situações semelhantes, e a gente vê que cada vez mais esses sistemas eles estão tendo a adesão a todo mundo. Você tem aí corretoras, você tem a MetaMask, você tem a Binance, você tem a Coinbase, você tem a KeepBlue, entendeu? Corretoras de envergaduras mesmo, instituições financeiras poderosas que comandam, né, a economia mundial já financiando, investindo e se relacionando a isso, como você pega lá BlackRock, você pega bancos, né, dos Estados Unidos, né, que a gente sabe que hoje o sistema financeiro mundial ele passa pelos Estados Unidos e as discussões estão lá. Hoje você tem lá, por exemplo, uma discussão da SEC, que seria correspondente à nossa CVM aqui, com o XRP, né, que é uma criptomoeda que promete aqui substituir o SWIFT, que é o pagamento internacional bancário, né, e de forma muito rápida. Ela oferece 1.500 transações em até 6 segundos, enquanto hoje um pagamento aqui do Brasil pelo sistema SWIFT talvez demore 2 dias, 3 dias, 4 dias, correto? Então, realmente do ponto de vista da questão da agilidade, daquela questão instantânea, realmente isso veio para melhorar. É uma tecnologia, né? Uma evolução, isso sem dúvida.
Tiago, você já trouxe a diferença para nós entre o Drex e o Pix. Mas e a diferença entre o Drex se entrar em funcionamento efetivamente para o Bitcoin? Que quando foi lançado o Bitcoin, me recordo que ela foi vendida como uma moeda virtual, como uma moeda digital.
Sim.
Qual seria a diferença do Bitcoin para o Drex?
É, primeiramente, o Bitcoin ele é uma criptomoeda. É uma criptomoeda descentralizada, né? Então, ninguém sabe quem criou. É, não há uma autoridade central que ela controla, correto? É outra forma, é algo de privado. Você tem uma rede de validadores das transações. É também pelo sistema blockchain, correto? Que é o blockchain seria o bloco em cadeias, que nada mais é o registro de onde surgiu aquele ativo, para onde ele passou. Por exemplo, se eu tenho lá 100 bitcoins e fiz uma transferência de 10 bitcoins para o Marcelo. Então, o blockchain ele vai ficar registrado, né? É um rastreio, correto? Só que ele não está submetido a controle estatal. Então, essa é a grande diferença, né? A questão da descentralização, o Bitcoin é descentralizado, o Drex é centralizado. Você vai ter o controle do Banco Central. Inclusive, o Bitcoin você pode ter na sua carteira, né? A gente fala a Cold Wallet. Eu posso ter lá uma Ledger, um Trezor, né, que são os equipamentos, né, de armazenamento dessa criptomoeda, e ninguém sabe que eu tenho ali, né? Inclusive, se você está preocupado aí de com o Drex, nesse sentido, eu seria que você estude um pouquinho sobre Bitcoin, que é uma forma de você não ter esse controle estatal. É claro, não estou dizendo aqui que o Bitcoin é algo ilegal, que vai em desacordo com a lei. Não, até porque a declaração é você que faz para a Receita. Você vai declarar lá, eu tenho tantos bitcoins aqui, mas está armazenado aqui no meu bolso. O governo não tem esse poder, o governo não tem esse conhecimento, os bancos não têm acesso, quem tem acesso sou eu, correto? Eu vou transferir lá o meu bitcoin para a Letícia aqui, porque eu comprei tal coisa dela, vou fazer uma declaração no meu imposto de renda, ela vai declarar lá, ela vai pegar esse bitcoin, ela vai transformar em dólar, vai transformar em Drex, né? Futuramente, ou em real, é uma moeda de valor. Então, não sei se eu fui claro,
isso,
né?
Isso.
Então, o contrário do Bitcoin é o Drex. Como isso. Eu já tinha falado do Drex, eu não quis repetir.
Uhum. Uhum. Então, só para que também consolidar essa informação, dentro da declaração do Imposto de Renda, o governo tem acesso à informação que existe ali, a posse de um Bitcoin, mas sim, ele não tem domínio sobre
não tem domínio,
aquele valor.
Não
essa
tem domínio.
Que é.
A grande... Tem tempo ainda? Posso...
Por favor, pode concluir.
A grande dúvida, por exemplo, é que sai, o governo ele vai poder bloquear esse meu valor que eu tenho lá? Olha, mas o dinheiro que você tem hoje lá em real, que está depositado, em tese, o governo também pode bloquear. Passamos isso, né, com a questão do Collor, né?
Uhum. Isso mesmo. Bom, não temos mais tempo, agora são 10 horas. Doutor Thiago, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade em aceitar aqui o convite da CBN Cascavel para tirar as nossas dúvidas dos ouvintes também, orientá-los em relação ao Drex, a moeda digital, que vale lembrar, ainda está em fase de testes, não está oficialmente funcionando no Brasil, ainda precisa de algumas diretrizes por parte do Banco Central, mas como já é um assunto que levanta algumas dúvidas, é pertinente que falemos sobre o assunto aqui na CBN Cascavel. Doutor Thiago, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Marcelo, Letícia, obrigado, fico à disposição.
Essa foi então a nossa entrevista com o Dr. Thiago Kozak, advogado, falando sobre o Drex aqui na CBN Cascavel.